A Filipa Pestana tem 30 anos, é de Coimbra e está na Suécia. Está na cidade de Estocolmo. Chegou em 2013 e a verdade é que quase uma década depois por lá continua. Sei que nestes últimos anos teve também uma outra experiência, esteve alguns meses na Palestina, mas já lá vamos. Filipa, o que é que provoca esta mudança de Portugal para a Suécia em 2013?
Então, eu tinha terminado a minha licenciatura em Relações Internacionais, que fiz em Coimbra. Tinha estado um ano em Lisboa a fazer um estágio e uma pós-graduação, assim, sem saber muito bem o que é que se seguiria. E sempre tinha sido um objetivo estudar fora. E então candidatei-me a um mestrado em Estudos do Médio Oriente, no sul da Suécia, numa cidade pequenina chamada Lund. E assim foi. Quando fui aceite, parti para 2 anos. Achava eu que seriam 2 anos, não sabia muito sobre a
Suécia. Portanto, nunca imaginou que ao fim de quase 10 anos ainda estaria pela Suécia?
Não, de todo. Imaginei a minha vida como sendo pontuada por períodos no estrangeiro. Sempre gostei muito de viajar, de conhecer outras culturas. E os meus pais sempre apoiaram isso. Também não acredito que se calhar tivessem esperado que eu, ao fim de 10 anos, ainda estivesse fora. Mas sempre foi um objetivo. E foi assim.
Bom, já vamos saber o que é que provoca esta permanência, digamos assim, na Suécia, depois de terminados os estudos. Filipa, recorda-se como é que foi o primeiro encontro com este país?
Sim, eu cheguei em setembro, cheguei a um domingo, lembro-me que chovia, fazia algum frio e que eu, um bocado baralhada como é da minha natureza, acho que tinha esquecido que ao domingo a residência de estudantes ainda não estava aberta ou que eu não podia obter a chave, portanto tive que arranjar um pequeno bed and breakfast e então fiquei assim um bocadinho perdida e recordo-me também do primeiro inverno, da escuridão, apesar de ser no sul da Suécia, da primeira vez que vi nevar. Já tinha visto neve na Serra da Estrela, mas nunca tinha visto nevar. Portanto, foi assim uma mistura de crescimento, não é? Obrigar-me a crescer mais depressa, mas também fascínio com um país muito bonito, com muita natureza, com uma paisagem diferente de Portugal, claro.
Falava aqui da questão da escuridão, mas fez referência ao facto de estar no sul, porque no norte da Suécia é ainda mais escuro durante o inverno.
Ainda mais escuro e também tive um período de adaptação à vida em Estocolmo, quando mais tarde fui viver para Estocolmo, mas mesmo em Lund senti essa diferença, senti que os dias eram mais curtos. Um mestrado obviamente também tinha horários que eram um bocadinho diferentes e rotinas diferentes das da licenciatura, portanto eu lembro-me que não tinha aulas todos os dias e passava muito tempo em casa, tinha muitos trabalhos que tinha que completar sozinha. Tive que conhecer pessoas na residência de estudantes e até fazer amigos, não é? Custou-me um bocadinho esse primeiro inverno, senti um bocadinho a solidão, que na verdade sinto todos os anos quando chega essa altura do ano.
Acredito que sim. Tendo em conta que imaginava que esta experiência iria durar 2 anos, a necessidade de integração, a adaptação é essencial? Ou o facto de estar rodeada por outros estudantes num ambiente que não é o ambiente do dia-a-dia da cidade ou do país, digamos assim, torna diferente esta necessidade de integração e de adaptação?
Num primeiro momento eu não senti muito essa necessidade. Eu estudei num programa que era ministrado em inglês, portanto tinha colegas do mundo inteiro, falávamos todos inglês, uma grande maioria dessas pessoas morava na minha rua, portanto era muito giro, e eu não senti grande necessidade, por exemplo, de me relacionar com suecos, de aprender a língua. Isso veio mais tarde, inclusivamente não estava integrada no sistema, não tinha um número de identificação sueco. Isso aconteceu mesmo no final do meu mestrado, quando eu achei que poderia ser interessante ficar mais algum tempo, que me daria jeito de dominar a língua caso quisesse procurar trabalho. Portanto, numa primeira fase foi muito aproveitar aquele momento num contexto internacional e o inglês bastava-me e aquelas pessoas bastavam. E depois sim, quando acabei o mestrado, tornou-se fundamental. Eu diria que para viver na Suécia é muito importante um conjunto de elementos que ajudam na integração.
Por Portanto, à medida que o mestrado foi avançando, que os estudos se foram concluindo, digamos assim, foi sentindo essa vontade de ficar por aí? Ou aconteceu alguma coisa que fez com que quisesse ficar na Suécia?
Sim, um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, não me via a voltar de imediato para Portugal. Portanto, arranjei pequenos biscates. Lembro-me que uma das coisas que eu fiz foi trabalhar numa empresa que distribuía jornais e correio à noite. Arranjei um namorado. Portanto, havia ali um conjunto de coisas que me fazia querer ficar. Não necessariamente na Suécia, mas eu acho que na Europa. Eu gosto muito da ideia de ser cidadã europeia. Acho que temos imensa sorte, o pessoal que nasceu na minha e cresceu na minha geração, é muito fácil viajar, movimentar-nos, e portanto não me via a voltar imediatamente para Portugal, arranjar um emprego fixo e ficar, sei lá, em Coimbra ou em Lisboa. Depois tornou-se natural continuar na Suécia. Arranjei um estágio, fui fazendo pequenos trabalhos e depois percebi que era difícil encontrar algo mais estável em Lund. É uma cidade muito pequena, portanto é um mercado pequeno e não há muito espaço para pessoas, sobretudo que não dominam ou que não estão no meio académico ou que não dominam o sueco ainda. Portanto, daí a mudança para Estocolmo.
Bom, e acredito que à medida que estas circunstâncias se foram alterando e foram acontecendo, a necessidade de integração, o próprio processo de adaptação, também se tenha intensificado. Quando isto acontece, como é que foi este processo de adaptação, Filipa? A que é que foi mais difícil? A que é que foi mais fácil adaptar-se?
Mais fácil, eu acho que é o facto de estar longe. Hoje em dia não digo a mesma coisa porque tenho um bebê aqui, não é? E tenho muitas saudades da minha família, mas na altura foi o facto de eu me considerar uma pessoa relativamente desenrascada e despachada, e acho que tenho facilidade em fazer amigos, e portanto os contactos que eu fiz, mesmo depois de terminar o mestrado e de alguns dos meus colegas terem voltado para os seus países de origem, foram contactos que eu alguns dos quais ainda mantenho e foram apoios muito grandes para mim. Mais difícil, talvez lidar com uma cultura um bocadinho diferente, um povo mais fechado. Tudo isto são um bocadinho clichês. Eu acho que os suecos também têm um lado muito divertido e muito acolhedor, mas para mim foi, eu percebi muito cedo que precisava de aprender a língua. E portanto agarrei-me a isso com unhas e dentes. Comecei ainda em Lund a fazer umas aulas oferecidas pelo Estado e depois terminei já em Estocolmo e completei o máximo da escolaridade que me era oferecida para conseguir entrar, não é? Na cabeça do povo, para conseguir perceber uma piada, para conseguir assistir a um filme, a um documentário, a um programa de televisão. Isso para mim era muito importante.
É difícil falar sueco.
Tenho muitas vezes essa pergunta e acho que é difícil da mesma forma como talvez será para um estrangeiro aprender a falar português, mas é sobretudo, é um mundo diferente, não é? É uma forma de pensar e de pôr as coisas muito diferente. Uma gramática assim um bocadinho tudo ao contrário, desafiante, e uma pronúncia também estranha, mas eu gosto muito de línguas, gosto muito de conversar. Para mim era impensável estar num país e não conseguir tentar fazer uma piada na língua nativa, não conseguir chegar a outra pessoa de uma forma um bocadinho mais direta.
Filipe, e sente que a partir do momento em que passa a dominar, entre aspas, a língua, em que consegue comunicar em sueco, este processo de adaptação, este mergulho, na sociedade e na cultura sueca se faz mais facilmente?
Sim, sinto isso. Outras pessoas, noutras circunstâncias, poderão não sentir essa necessidade. Eu gosto muito de conversar. É uma forma de chegar ao outro, de eliminar diferenças, barreiras, de mostrar ao outro que estamos verdadeiramente interessados neles, na sua cultura, no que os faz ser suecos ou ser um grupo, não é? Ser uma comunidade. E portanto senti imediatamente que era mais fácil, que as pessoas tinham outra curiosidade sobre mim também, sobre a minha história, de onde é que eu vinha. Não digo que o meu sueco seja perfeito, longe disso, mas senti que isso facilitou muito a minha integração.
Ao fim destes anos todos, sente-se em casa, ou tendo em conta que as diferenças culturais e sociais existem, há sempre um ou outro aspecto que de vez em quando a lembre que esse não é o seu país?
Eu acho que é uma coisa muito engraçada quando se é imigrante, que é, por um lado, acho que mais facilmente estamos em casa em muitos sítios, não é? Por outro, o que eu consigo sentir às vezes é que não estou em casa em lado nenhum. Mas sim, quando chego à minha casa aqui em Estocolmo, e sobretudo porque já passaram tantos anos, não é? Foi esta a cidade onde eu tive o meu filho, é o sítio onde eu passo grande parte do meu tempo, eu sinto-me em casa. E às vezes chego a Portugal e não sinto tanto que estou em casa. Mas depois falta sempre qualquer coisa, não é? Falta a minha família, faltam os meus amigos de sempre, faltam os meus pais, os meus avós, que são e foram sempre a minha casa. E portanto é assim um paradoxo um bocado estranho.
A Filipa já falou aqui várias vezes do facto de ter um filhote que nasceu aí na Suécia, sei que foi mãe, recentemente,
Sim.
daquilo que sabia sobre a maternidade, da forma como se tratam os bebés. Tem noção se há muitas diferenças entre Portugal e a Suécia nesta fase inicial?
Sim, eu ainda estou a aprender tudo, não é? Não,
Sim,
acho que
estamos sempre a aprender. A maternidade é um processo de aprendizagem, porque na
não dá
verdade a
conta.
mãe nasce no dia em que nascem os filhos, como eu costumo
É
dizer.
verdade, é verdade. Eu não fui mãe em Portugal, não é? Portanto, só tenho a experiência daqui. Acho que se calhar há outra calma e outra descontração aqui. Também há outras vantagens, não é? Outra facilidade, há licenças de maternidade muito mais alargadas aqui, no geral, não diria em todos os casos, mas há todo um contexto que permite às mães e aos pais serem um bocadinho mais descontraídos. Mas em relação ao valor que se dá a um filho, não é? Não, acho que isso é universal. Mas encontra sim algumas diferenças e tem sido muito giro viver esta experiência cá, sendo que tenho amigos também nessa fase em Portugal, e portanto trocamos experiências e ideias.
Sei que em alguns países da Europa os bebés fazem a sesta na rua, na Suécia fazem na rua ou dentro de casa?
Às vezes vê-se bebés assim a fazer a sesta nos carrinhos lá fora, enquanto os pais vão tomar café e assim. Neste contexto de pandemia tem sido um bocadinho mais estranho, portanto, a minha experiência é que tem-se passado tudo muito em casa. Mas sim, mas não é invulgar, não é invulgar.
Falava agora da questão da pandemia, como é que está o vosso dia a dia em Estocolmo, Filipa?
Está, eu acho que um bocadinho menos limitado do que em Portugal. Eu vim agora de férias, estive em Coimbra em férias. Portanto, nota-se uma grande diferença, menos máscaras, menos testes a toda a hora. Em todo o caso, eu trabalho, ou trabalhava, mesmo antes da pandemia, remotamente. Depois, quando começou, a minha empresa simplesmente decidiu que trabalharíamos, a partir de agora, em casa e que não voltaríamos a nenhum escritório, e portanto tem sido, nesse aspecto, tem sido semelhante à experiência dos meus amigos em Portugal. Muito tempo em casa, isolamento, tem sido ótimo aproveitar esta altura também em família, não é? Com um filho pequeno, mas estou deserta para que termine e para voltar a alguma normalidade.
Tendo em conta que está fora há tantos anos, estes 2 últimos anos foram mais difíceis do que o resto do tempo, tendo em conta estas circunstâncias que estamos a viver.
Sim, sem dúvida. Foram 2 anos sem ir a casa. Eu digo sempre casa, Portugal, é engraçado. 2 anos sem ir a Portugal, e isso foi muito difícil, tanto para mim como para a minha família. Eu tenho uma necessidade muito grande de estar rodeada de amigos e pessoas aqui, não é? Precisamente para colmatar a falta que o outro lado me faz, e portanto vi menos pessoas, estive com menos pessoas, e isso tem sem dúvida um impacto na minha. No meu dia a dia, na minha saúde mental e tudo. Portanto, diria que foram certamente 2 anos mais difíceis. Pois, claro, também pautados pelo nascimento do meu bebê, e isso é a felicidade extrema, não é? Portanto, diria que o saldo ainda assim foi positivo.
Ainda bem. Filipa, portanto, nesta altura acredito que em licença de maternidade, mas em termos profissionais, o que é que faz habitualmente?
Eu trabalho numa empresa de e-commerce, sou chefe de uma equipa de apoio ao cliente, portanto, damos apoio a comerciantes, a pessoas que estão a criar o seu negócio e as suas lojas online, em várias línguas. Portanto, eu trabalho num departamento de ajuda, de apoio ao cliente de língua não inglesa.
Quantas línguas fala?
Algumas português, inglês, sueco, um bocadinho de espanhol, percebo francês. E aventurei-me um bocadinho pelo árabe, mas não passei do. Não passei da fase inicial. Mas gosto muito de línguas, gosto muito comunicar.
Pelo facto de ter dito que gostava muito de línguas, daí a minha pergunta de quantas línguas é que falava. Logo no início da nossa conversa, quando fazia a apresentação da Filipa, dizia que nestes últimos anos passou também algum tempo, na Palestina, sei que foi um semestre.
Sim.
Que experiência foi esta?
Fazia parte então do meu programa de estudos em passar algum tempo fora, ou pelo menos mais focado num projeto, e eu decidi então passar algum tempo em Nablus, uma cidade pequenina, na Cisjordânia, pequenina, calhar assim, não assim tão pequenina, e trabalhei com crianças que viviam e passavam tempo num campo de refugiados. Fiz essencialmente um estudo sobre a forma como essas crianças lidavam com o conceito de cidadania, não tendo, enfim, ligação a um Estado nacional, da mesma forma que a maioria de nós, não é? E foi muito giro. Foi uma fase da minha vida muito, muito desafiante, muito interessante. Fui sozinha e fiz muitos amigos também.
Uma experiência marcante, acredito.
Sim. Absolutamente. E gostava muito. Já voltei, voltei passado uns anos, a Israel e estive na Palestina. Fui a um casamento. Mas gostava muito de voltar. É uma parte do mundo que me interessa e que me traz boas memórias.
Culturalmente também muito diferente daquilo a que estamos habituados. Falava agora de ter ido a um casamento. Também o casamento é muito diferente daquilo a que estamos habituados em Portugal.
Sim, tudo, tudo. Mas ao mesmo tempo acho que há uma forma de estar na vida, não sei, diria talvez mediterrânea ou do sul, que é muito semelhante, e portanto eu revejo-me muito na maneira de tanto árabes como judeus estarem em comunidade, receberem, fazerem amizades. Acho que há coisas que nos unem, mais do que diferenças às vezes.
Como diz a canção, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
Precisamente, precisamente.
Filipa, é em Estocolmo que está nesta altura. Na verdade, a Suécia tem sido a sua casa desde 2013. Se pudéssemos ir até Estocolmo, por estes dias, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Adoro receber pessoas, e Estocolmo é uma cidade lindíssima, composta, portanto, é um arquipélago, não é? Portanto, levava certamente a conhecer diferentes ilhas que compõem o arquipélago de Estocolmo. Temos uma cidade antiga, Gamlestaden, lindíssima, cheia de prédios muito antigos, de cores, é muito em tons de laranja e amarelo. Há imensas lojas de antiguidades, que é uma coisa que me fascina e que me diverte. Adoro andar à procura de bugigangas e de coisas antigas. E não sei, acho que é uma cidade que convida a passar tempo ao ar livre. Temos um parque chamado Skansen, que tem imensos animais e onde se pode perceber um bocadinho da forma de viver aqui na Suécia. Acho que há imensos cafés, há museus. Gosto muito de morar aqui.
Bom, ficam aqui algumas sugestões. Isto como vai continuar a ser a sua casa durante os próximos anos? Quando olha para o futuro, vê-se por aí isto como?
Acredito que sim, há uma vontade de talvez morar numa cidade de tamanho médio. Gostava de um dia poder morar numa casa em vez de um apartamento. Acho que também é um fenómeno aqui na Suécia, precisamente porque os suecos valorizam muito o viver devagar, a calma, poder estar perto da natureza. Portanto, não me faria confusão nenhuma afastar-me da cidade. Moro num subúrbio de Estocolmo, mas afastar-me mais do centro e morar num sítio um bocadinho mais isolado. Por outro lado, tenho uma grande necessidade de estar rodeada de pessoas, então é uma coisa que tenho que negociar aqui com a minha família e perceber qual é o equilíbrio que eu preciso.
Certamente o encontrará. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta experiência?
Eu acho que a grande aprendizagem para mim tem sido crescimento pessoal. Eu sou filha única, tinha esse mimo, e continuo a ter, mas gosto muito de fazer as coisas acontecerem por mim própria, de encarar todos os dias como uma experiência nova e de fazer o dia acontecer por mim. E eu acho que a Suécia me deu isso, precisamente porque há uma forma de estar na vida um bocadinho diferente. Se calhar é um povo um bocadinho mais individualista, e portanto eu que tinha muito o aconchego, não é, da minha família, e somos um bocadinho um clã. Acho que aprendi a fazer muitas coisas sozinha e isso também é interessante. Portanto, tenho o melhor dos dois mundos.
Este lado que falava agora do individualismo é a principal diferença entre suecos e portugueses? Ou há outras?
Acho que para mim é das grandes diferenças. Há uma vontade não é uma vontade, é talvez a forma como a Suécia se construiu e é um povo muito independente, se calhar alguma dificuldade em pedir ajuda. Isso traz muitas vantagens, não é? As pessoas são, por exemplo, uma das coisas que eu acho fascinante é que desde muito cedo, na Suécia, foi muito fácil, por exemplo, para uma mulher divorciar-se, não é? Porque a sociedade construiu-se de forma a que cada pessoa pudesse, não estivesse presa, por exemplo, a um casamento infeliz ou uma relação que não trouxesse, prosperidade. E, portanto, há muitas coisas boas nessa forma de estar dos escandinavos e depois também há alguma solidão, talvez algum isolamento. Mas isso é sem dúvida uma das grandes diferenças. Eu sou muito comunitária, estou em permanente comunicação com os outros, partilho muito os meus pensamentos também com amigos, com família e portanto, não deixo nada por dizer. E os suecos são um bocadinho ao contrário. E eu acho que temos a aprender uns com os outros.
Saudades de Portugal, Filipa. De que é que sente mais falta do nosso país?
Sempre. Caldo verde. Não consigo encontrar as couves ideais para fazer caldo verde aqui. Acho que temos uma gastronomia incrível, estou sempre a dizer isso. A sueca também é, mas nada bate a nossa. O mar, o barulho do mar, como eu disse, Estocolmo é um arquipélago que está rodeado de água, mas não há ondas, não há sonoridade do mar. E a minha família sempre, sempre. Os meus pais, os meus avós, os meus tios, primos, somos muitos. E somos bons, e não dá para encontrar aqui, infelizmente. Portanto, essencialmente essas três coisas, acho que sim.
Uma palavra, Filipa, que melhor resume quase uma década de vida fora do nosso país.
Descoberta. Para mim, viver na Suécia tem sido descoberta permanente, tanto de mim própria, daquilo que eu sou capaz de fazer, de atingir, das coisas que eu verdadeiramente gosto, não é? Acho que quando vivemos longe de tudo e de todos os que até aqui conhecemos, descobrimos-nos diariamente, não é? O que é que eu gosto de comer, o que é que eu gosto de fazer, que atividades é que me enchem as medidas, não é? Como é que eu gosto de passar o meu tempo? E depois descoberta também de um país, uma cultura, da natureza, que em nada se comparam à de Portugal. Portugal não fica em nada atrás, atenção, mas são países e formas de estar na vida também totalmente diferentes. Acho que é isso.
E a descoberta vai continuar. Muito obrigada. Filipa Pestana
Obrigada.
está na cidade de Estocolmo, na Suécia. É uma portuguesa no mundo desde 2013 e, na verdade, quase uma década. Estamos a começar 2022, por isso resta-me desejar-lhe um feliz ano novo.
Muito obrigada. Igualmente.